10:30, vamos ao espaço Euronet.
Euronet Plus.
Bom dia, André Rodrigues.
Bom dia, Óscar.
E hoje começamos com o apelo do Primeiro-Ministro português.
É verdade, António Costa defende uma reforma urgente do euro. O Diário de Notícias conta que o Primeiro-Ministro quer a urgência, ou defende a urgência da reforma da moeda única contra os protecionismos e os populismos. Durante um seminário esta terça-feira na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, justamente a propósito de consolidação do euro e convergência, o Primeiro-Ministro português aproveitou a presença do Ministro espanhol da Economia, Luís de Guindos, para realçar a necessidade de um mecanismo supranacional de estabilização contra choques imprevistos e um Fundo Monetário Europeu para gerir as dívidas soberanas.
E por outro lado, enquanto isso, o Jornal de Negócios revela os avisos da Troika a Portugal.
É verdade, o termo Troika, que faz recordar o pior dos anos da crise. A verdade é que os técnicos do FMI, do Banco Central Europeu e do Mecanismo Europeu de Estabilidade continuam por aí. Eles estiveram em Lisboa na primeira semana de dezembro para uma avaliação pós-programa de assistência financeira e deixaram recados sobre a situação nacional. O primeiro, segundo o Jornal de Negócios, que é quem no fundo faz este apanhado, tem a ver com o crescimento que continua penalizado pelo endividamento público e privado e pelo volume de crédito mal parado. Ainda assim, os técnicos da Troika registam o bom resultado no terceiro trimestre do ano passado, um crescimento de 1,1%, mas avisam as instituições, é preciso crescer mais e de forma mais sustentada. Depois, tanto o mercado de trabalho como o mercado de produto precisam de reformas adicionais para se tornarem mais eficientes. Há ainda chamadas de atenção à elevada dívida pública, às vulnerabilidades da banca, ao aumento do salário mínimo, que, no entendimento da Troika, deve ser acompanhado por um aumento de produtividade. Finalmente, em matéria de energia, a recomendação para o Governo vai no sentido de que sejam tomadas medidas adicionais para reduzir o déficit tarifário, uma forma de baixar os custos para as empresas.
É, e nós a pensar que nunca mais ouviríamos falar na Troika, não é? Aqui ficam uns recados ao governo. E regressamos, André, agora à vizinhança, Portugal-Espanha, porque há um outro assunto, e este aparentemente menos específico, a marcar o ritmo das relações entre os dois vizinhos da Península.
É verdade, com uma palavra-chave, Almaraz, e a discussão relacionada com este aterro de resíduos nucleares que a Espanha quer instalar a 100 km da fronteira portuguesa. O Público escreve que Portugal exige a Espanha ser ouvido sobre o eventual prolongamento do tempo de vida da central de Almaraz. Bruxelas tem 90 dias para tomar uma decisão, só depois é que o governo poderá avançar com uma queixa formal junto do Tribunal Europeu de Justiça. Foi o que disse o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, no Parlamento esta terça-feira.
É, vamos lá ver se estes resíduos não tornam difíceis estas relações. Para fechar, André, o Brexit, um dia depois do Supremo Tribunal Britânico ter determinado que o governo só pode avançar com o processo depois da aprovação do Parlamento, a independência da Escócia volta a estar na ordem do dia, não é?
E seria de esperar, não é? Logo depois de conhecida a decisão dos juízes da mais alta instância judicial britânica, a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, admitiu logo a possibilidade de realização de um novo referendo sobre a independência do país. De resto, Kenny McCaskill, um destacado dirigente do Partido Nacional Escocês, escreve no Herald Scotland um artigo em que antecipa um voto a favor da independência, caso esta muito provável consulta popular venha a realizar-se.
É, para aqueles que ainda não se tinham percebido, o Brexit significa muito mais do que sair da União Europeia. Não é?
É verdade.
André, muito obrigado. Até já. Obrigado. Até já. Um abraço. André Rodrigues com a Imprensa Europeia nesta manhã aqui na Renascença. Estamos a 25 minutos das 11. Vem agir. Euronet Plus.